Salve, salve, galera! Começando mais uma edição do 3 Pontos e a Falta. E o assunto do vídeo hoje é o resumo final da Free Agency. Vamos falar aqui de todas as trocas, de todas as renovações, de todas as contratações que acabaram ficando de fora do nosso outro vídeo. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre o primeiro dia da Free Agency, né? Já teve muita coisa grande acontecendo e agora a gente vem aqui e pega todas as negociações que aconteceram desde o fim de semana, né? Desde sábado até aqui. E vamos falar um pouquinho aí sobre como elas mudam os times, o fit com o elenco que já tá lá, né? Como que isso impacta os próprios jogadores e mais. Mas antes de tudo isso, Filipão, hora da gente pedir para você deixar o seu like aqui. O mais importante de tudo é você deixar o seu joinha para ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete. E é com o like que você faz isso. E se você tá chegando aqui agora, primeira vez no 3 Pontos e a Falta, assina o canal, ajuda a gente a chegar a 6 mil inscritos, é a nossa nova meta, ajuda a gente a chegar lá. Clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos se você curtiu o conteúdo. E vamos embora, Filipão. Bom, já apareceu aqui na imagem do início do vídeo, foi uma das primeiras coisas que aconteceram quando a gente soltou o nosso último vídeo aqui, né? A gente publicou, deu uma hora e pouco, aconteceu essa notícia.
Incrível.
Que, embora já tenha acontecido já há algum tempo, ela ainda está atual, que é a exigência, o pedido do Damian Lillard para sair do Portland Trail Blazers, né? Tanto o Shams Charania quanto o Woj afirmaram que ele entregou formalmente um pedido de troca para a organização, né, para o front office do Blazers, e expressou o desejo de ser trocado especificamente para o Miami Heat. Quer jogar com o Bam Adebayo, quer jogar na Flórida nessa próxima temporada aí com os atuais vice-campeões da liga.
Porém, não quer mais nada, né? Não quer mais nada.
Assim,
né?
O que acontece é que, ao contrário do Bradley Beal, o Lillard ele não tem uma cláusula que pode, né, que é onde ele pode vetar as trocas para outros times. Então, ele está à mercê da organização, que certamente buscará o melhor negócio para ela. E aí, Filipão, Lillard vai conseguir o que quer ou Blazers vai conseguir o que quer?
Brunão, a minha teoria, como você bem trouxe, é que o Damian Lillard estava apertando o F5 na página do 3 pontos e a falta e pediu a troca na hora que a gente soltou nosso vídeo, cara.
É isso.
É a única explicação, foi literalmente, né, o vídeo subiu, eu saí de casa, você me escreve, irmão, acabou de sair, eu falei, era pra ser, tava na cara que ia ser isso.
Mas enfim. A gente, inclusive, até debateu sobre esperar o Lillard ser trocado de fato, né, só que aí a gente já tá aqui na terça-feira, já fazem quase 4 dias que aconteceu o pedido de troca, né, então a gente decidiu aqui...
E a gente comentou a extensão do Jeremy Grant, considerando as duas possibilidades, o Lillard ficar ou não. Bruno, eu honestamente fiquei, portanto, fiquei surpreso com o timing, porque isso aconteceu literalmente algumas horas depois de eles terem dado toda aquela grana pro Jeremy Grant, como eu bem mencionei, né, que era um dos jogadores com experiência que rodeavam o Lillard no time. Mas a informação privilegiada que o 3 pontos e a falta tem, Bruno,
se
você sabe o que eu tô falando, é que ele tava com a cabeça feita para sair do time já há um tempo. Segundo um amigo meu, que tem um contato muito influente na organização Trail Blazers, o Bruno sabe da veracidade dessa informação.
Vale lembrar quem acompanha o 3 pontos e a falta que a gente antecipou em um dia antes do hoje, que o CJ McCollum seria trocado pro Pelicans.
Exatamente.
Na época de podcast, a gente não tava nem no YouTube ainda. Quem acompanha a gente sabe que essa fonte do Filipão é quentíssima.
Se alguém lembrar desse episódio, escreva aqui, ele gostaria de saber. Mas quem chegou agora, né, Brunão? Eu tenho um amigo que tem um contataço dentro da organização Portland Trail Blazers, como eu falei, e ele me disse que o Pat Riley, presidente do Miami Heat, já vinha fazendo a cabeça do Damian Lillard durante os playoffs para ele ir para Miami. E essa informação, Bruno, confidencial, é importante porque, sabendo disso, eu realmente não consigo imaginar que o Blazers vá trocá-lo justamente para o Miami Heat. Eu sei que tem muita gente dizendo que o Lillard merece, né? Merece escolher o seu destino por tudo que ele fez pela franquia, pela cidade. Mas com esse contato, dizendo pra gente que o pessoal lá de dentro tá muito insatisfeito com a maneira com a qual o Lillard manteve conversas com outras equipes antes de comunicar o seu próprio time, portanto, fazendo os caras perder tempo, né? E fazendo os caras se sentirem enganados, eu acho que essa troca não vai acontecer com o Miami Heat. O Lillard tem 2 anos do contrato ainda.
E as peças que o Miami tem disponíveis...
Isso que eu ia falar, Bruno.
Não fazem sentido dentro do elenco atual do Blazers, né? Porque você vai trocar o Lillard pra receber o Tyler Hero, pra receber o Duncan Robinson. O Blazers não precisa desses jogadores.
E segundo a própria diretoria, eles vão fazer decisões que deixem o time competitivo. Eles querem manter o time competitivo. Ou seja, eu não vejo o Portland abrindo mão, como você falou, de um cara como o Damian Lillard, pra trazer Tyler Hero, Duncan Robinson e algumas poucas picks. O Miami não tem picks também atrativas,
não tem,
né?
Também não tem picks atrativas. Ele tem ali então, poucas picks de primeira rodada a partir de 2025, se não me engano. Então, não tem como.
Então, se ele acabar indo pro Heat, Bruno, vai envolver 3 ou 4 times. Então, vamos ficar de olho. Mas a opinião pessoal, tendo a informação que a gente tem lá de dentro, é que os caras estão bolados com o Damian Lillard, com a maneira como ele tá jogando com a mídia, né, Bruno?
Sim.
Ele tá dando a entender pra mídia que ele é um coitado, que ele merece ganhar, mas aparentemente... a afirmação que a gente tem que não é bem assim. Uhum. Que ele já tá meio que angariando, né, várias partes e não contando pro Portland logo de cara que ele vai sair. Se ele comunica isso, Bruno, ano passado ainda, eles tinham muito mais tempo pra negociar, cara, pra envolver uma troca com essa pique número dois que eles tinham, né?
Três
que eles tinham. Então, ou seja, dentro do Portland, a situação tá meio azedada. Então, vamos ficar de olho, porque eu tô muito curioso pra ver pra onde o Damian Lillard vai.
Exatamente. Vamos ficar de olho com essa informação quentíssima aí do Filipão, trazendo um pouco de contexto sobre o que está acontecendo lá no Trail Blazers e vendo para onde que o Lillard realmente vai, né? E por mais que ele queira especificamente ir para Miami, né? Existem uma série de outras equipes que adorariam tê-lo também. Vamos ver aonde o Amador vai parar. Vamos passar aqui já para o nosso próximo... tópico, nosso resumão aqui, Filipão, do que faltou da Free Agency, falando do Phoenix Suns. Você já tinha falado um pouco do Phoenix Suns no finalzinho do nosso outro vídeo, né? Que eles tinham conseguido renovar com o Damian Lee, tinham conseguido trazer o Yuta Watanabe, estavam ali cercando o seu elenco de bons chutadores e conseguiram ainda mais jogadores agora, né, depois que a gente publicou o nosso vídeo, né? Acho que o destaque talvez fique até por conta do Eric Gordon, que saiu aí do Clippers. Exato. E vai virar ali, com certeza, uma excelente adição para o Suns vindo do banco, né?
Brunão, o Suns ataca novamente e de um jeito muito surpreendente, né, cara? Eu falei que acreditava muito na agressividade do dono Matt Ishbia e ele não decepcionou. Anunciou o Bradley Beal algumas semanas atrás e o Suns agora anunciou um pacotaço com o Damian Lee, Yuta Watanabe, o Drew Eubanks, o Keita Bates-Diop e o... Agora, os nomes agora ele pega, né, Bruno? O Timezi Metu e aí o Eric Gordon que chega do Clippers. Ou seja, o Suns agora tem um time, né, Bruno?
Tem um time completamente reformulado, né? Inclusive, praticamente não vai ter mais ninguém daquele banco que tava nos playoffs do ano passado, né? Até o Landale, que foi o grande destaque, foi despachado pro Rockets, né? Realmente é um time completamente novo, né?
E muito bom arremessador, né? Calibradíssimo em termos de mão. O Damian Lee já era jogador do Suns, mas agora oficialmente retorna ao time. Chutou 44,5% de 3 no ano passado e foi um dos melhores da liga nesse quesito. Vale lembrar também que ele foi campeão da NBA pelo Warriors em 2022, ou seja, é uma peça com experiência no vestiário. O Watanabe eu já mencionei no último vídeo muito brevemente, mas ele é um ala alto, Bruno, e que chutou ridículos 51% de bola de 3 na zona morta. Ele também é versátil defensivamente, porque ele combina tamanho com agilidade, então pode marcar várias posições. O Eubanks é um cara que chutou, Bruno, só 0,2 bolas de 3 por jogo ano passado, por ser um cara mais alto, pelo Blazers, mas teve aproveitamento de 39%. Ele não é um pivô clássico, mas foi recordista de tocos no college, então é mais um cara mais atlético do que o Landale que você mencionou, então eles reforçaram o elenco nessa posição. O Beres Diop, que jogando pelos Spurs ano passado, Bruno, teve média de 10 pontos por jogo e chutou 51% de quadra e 39% de 3, incluindo um jogo de 30 pontos contra o Lakers, vai ser outro cara muito importante vindo do banco. O Timezi Metu, ex-Kings, outro cara atlético, joga e marca diversas posições, chutou também 59% de quadra no passado. E por fim, Bruno, a adição mais importante, de fato, o Eric Gordon, que chega do Clippers pelo salário mínimo. Eu acho que essa contratação é excelente, porque ele vai poder liderar a segunda unidade, que é algo que, vamos ser sinceros, por melhor que o campaign seja, ele não se sentia muito confortável fazendo. Era muita pressão para ele. O Gordon é um cara, Bruno, com muita experiência, já foi o foco ofensivo de várias franquias ao redor da liga ao longo da sua carreira. E agora, Bruno, vai jogar com liberdade, cara. Ele vai ajudar muito mais. Ano passado teve média de 1,34 pontos por arremesso no spot-up shooting e 73% no arremesso de quadra efetivo. Ou seja, se o Suns precisava de alargar a quadra, Bruno, e de ajuda defensiva do perímetro para compensar três estrelas que dependem exclusivamente, basicamente, né, do mid-range, eles fizeram, portanto, um senhor trabalho nessa janela. Falta ainda, sim, um pivô, que me leva a acreditar que eles ainda, obviamente, vão manter o Ayton, porque eles não contrataram ninguém até agora, né? Mas eu acho que se eles conseguem achar alguém pelo mercado de buyout, por exemplo, para fazer o trabalho sujo dentro do garrafão, pegar o rebote, que são coisas que o Ayton não faz muito bem, já pensando em séries longas de playoff contra o Anthony Davis, contra o Jokic, Jaren Jackson Jr., eu acho que o Suns, Bruno, vem muito forte para competir, então olho nos caras.
Essa reformulação, para mim, tem toda a cara de que é o time que está preocupado em enfrentar o Denver em uma série de playoffs, né? Uma série de jogadores muito altos, com presença física, e que sabem chutar de três, né? É a receita dos caras para tentar enfrentar a Denver. Mas, obviamente, será muito importante no Oeste como um todo também. Não estou falando apenas só dos atuais campeões. Acho que o ponto ainda fraco, como você falou, é de fato o Ayton, que vai precisar melhorar muito no rebote, né? Quem sabe, talvez, o que eu acrescentaria só do que você falou é talvez o Frank Vogel confiando que pode melhorar o aspecto defensivo do Ayton, né? O Vogel, que ficou conhecido na liga como um técnico muito defensivo, né? Campanha vitoriosa do Lakers em 2020, quem sabe ele não dá um jeito aí. Exatamente nesse fundamento do pivô das Bahamas. Bom, vamos seguir aqui, Filipão. Vamos continuar falando aí que outro time que tá com reforços internacionais e que fez uma baita janela de contratações.
Incrível.
E ninguém tá falando deles. É o Sacramento Kings, né? Asseguraram a longo prazo o Domantas Sabonis, oferecendo ali um contrato máximo de 5 anos, na faixa dos 217 milhões, né? O que, de certa forma, acho que consolida o Sabonis como uma dessas estrelas da liga, que a gente já imaginava que ele seria. Agora tem um salário de estrela, definitivamente. Mas teve outras peças muito interessantes, Filipão. E eu imagino que você deve puxar um pouco aqui para falar do que é um cara que eu acho que a gente tá falando pouco e tem total condição de fazer um grande impacto na liga essa temporada, que é o Sasha Vezenkov, né? Um ala pivô búlgaro. Exato. Duas vezes MVP da Euroliga, MVP das finais da Euroliga, tava jogando no Olympiacos, tem 40% de acertos de 3 e 63% de dentro ali da zona pintada. Vai vir jogar no Sacramento Kings, Filipão.
Não, você falou, cara, um parabéns efusivo para a diretoria do Sacramento Kings, que tem feito com muita seriedade um trabalho que, às vezes, não tem muito holofote, liga fora, mas a franquia, de fato, mudou de patamar. A gente já viu isso no passado e eu prevejo ainda mais esse ano. Então, um abraço para a comunidade maravilhosa do Sacramento Kings Brasil, que sempre apoia a gente. Então, é legal a gente falar deles, porque eu gosto muito de ver equipes de mercados menores, Bruno, sendo tão bem geridas, jogando tão bem, falando, vamos dizer assim, calando opiniões erradas sobre eles. Então eu gosto muito, Bruno, do que eles fizeram com o Vezenkov. Eu gosto muito de pivôs, né, de caras grandes, canhotos. Então eu gostei demais de analisar os vídeos dele. Ele me lembra, com todo o respeito do mundo, o estilo de jogo que ninguém é menos do que o Jokic. Ele, Bruno, tem o jogo de pés um pouco mais lento do que o Joker, sim, mas tem um potencial para ser tão dominante quanto o Sérvio no post-up. Na Europa, ele teve 119 pontos em 151 post-ups. 1,26 pontos por posse de bola, o que são números ridículos, cara. Eu acho que ele vai ser um mismatch excelente no ritmo jogo frenético do Kings, porque ele é muito inteligente. O feijão com arroz dele é justamente os pick and rolls. Fazer o giro, receber a bola de novo e atacar impiedosamente os mismatches de, eventualmente, um armador menor marcando ele. E mesmo se a marcação dobra, ele teve média, Bruno, de 1,24 pontos por posse com marcação dupla. Chutou 58% de fadeaway, caindo pro lado esquerdo dele. E ainda é um ótimo passador, cara. Ou seja, é um pacote completo dentro do garrafão. E minha única pergunta é, será que ele consegue jogar ao lado do Sabonis ou vai ser estritamente um reserva de luxo? Mas, de qualquer maneira, eu vejo um upgrade absoluto no frontcourt do Sacramento Kings, que também manteve o Alex Len, que era o único reserva direto pro Sabonis. Ambos esses caras fazem o trabalho estritamente dentro da área pintada, mas o Vezenkov, como você mencionou, Bruno, chutando 40% de bola de 3, vai oferecer uma dimensão de jogo completamente diferente, um plano de jogo completamente diferente para o Mike Brown, e vai punir os adversários de outras maneiras. e vai espaçar a quadra para as penetrações do De'Aaron Fox. E eu espero muitas coisas boas do Sacramento Kings. Então, olho nesse gringo. Para finalizar, eu mencionei o Alex Len, que voltou. Você também já mencionou o Sabonis, que ganhou um contrataço, 217 milhões por 5 anos. O Trey Lyles, bro, queridinho do Lauro Cantarelli, do Sacramento Kings Brasil, também volta, 16 milhões por 2 anos. O Harrison Barnes volta, 54 milhões por 3 anos. E ainda trouxeram o Chris Duarte, do Pacers, que é muito bom jogador. E ele chutou 39% de 3 do perímetro, Bruno, no ano de calouro, há 2 anos atrás. Ou seja, envelopando, o Kings não apenas manteve a espinha dorsal daquele timaço do ano passado, como incorporou, Bruno, 2 caras que adicionam muito para esse elenco já tão campeão. Né? Um alarmador, que tem um shooting para espaçar a quadra pro Fox, pro Herder, pro Malik Monk, pro David Mitchell, e também trouxe, como você falou, um cara que é 2 vezes MVP da Liga Europeia, que é super competitiva. Então eu prestaria muita atenção no Sacramento Kings.
Com certeza. Ainda mais atenção, né, Filipão? Né? Que os caras já fizeram uma baita de uma campanha em 2023 e tem tudo, tem tudo para virem aí ainda mais fortes para essa nova temporada. Vamos falar aqui agora, acho que até porque a gente está se aproximando aqui já do nosso final do vídeo, da gente ir passando rapidinho pelos outros times aqui, né? Começando pelo Houston Rockets, que já tinha se movimentado bem, né? A gente cobriu bastante, falou muito do Van Vliet no outro vídeo. E aí eles complementaram ali o seu mercado, trazendo o Dillon Brooks, que também já era uma negociação esperada, né? O jogador que atuou pelo Grizzlies aí nas últimas temporadas agora vai defender o time do Texas. E fizeram algumas trocas também, né? Conseguiram, mandaram embora o KJ Martin para os Angeles Clippers, pegaram 2 picks no processo, e agora trazem aí a tão necessária experiência para esse time jovem continuar se desenvolvendo, né, Filipão?
Não, em poucos dias, o Houston Rockets não apenas draftou o Amen Thompson e o Cam Whitmore, mas também anunciou Fred VanVleet, Dillon Brooks, Patty Mills e o Landale. E isso é um trabalho fenomenal, porque eles não apenas são todos experientes, mas tem uma característica em comum que eu gosto muito. Os caras são intensos, Bruno. Eles jogam absolutamente concentrados nos 2 lados da quadra, aplicam pressão no adversário, trocam a marcação entre si. Então, ou seja, se esse Rockets era um time cujo mental era fraco ano passado, esse é o tendão de Aquiles, porque eles perderam muitos jogos por placares absurdos, então esses caras, Bruno, automaticamente elevam o patamar desse time de imediato. E o melhor, chegam para mentorar esse time fantástico e muito jovem, sim, mas já trazem competitividade, cara. Então, assim, eu esperava que esse Rockets fosse tomar um tempo para ser competitivo, eu acho que essa espera já acabou. Eu acho que esse time já vai dar trabalho a muitas outras equipes por aí, né, Bruno? Eu já falei do Van Vliet no último vídeo, mas o Dillon Brooks, Bruno, a história é engraçada, né? Porque quando o Grizzlies é eliminado e muita gente botou a culpa nele por ter falado muito durante a série contra o Lakers especificamente, eu acho que ninguém ia acreditar, Bruno, que semanas depois ele estaria ganhando um contrato de 80 milhões por 4 anos, né, cara?
Sim.
Ele é um cara muito limitado ofensivamente, sim. Chutou só 23% naquela série contra o Lakers e 32% nos jump shots a temporada inteira. Mas, Bruno, é inegável que o cara é um dos melhores defensores da liga.
E tá indo num time que ele não vai precisar defender, né? Porque o que não falta é atacante habilidoso nesse time do Rockets, né? E jovem.
E muito defensivo também. Todos esses caras são muito defensivos e atléticos, né? Então, eu mencionei essa energia dessas contratações novas, Bruno. E o Brooks é a epítome de tudo isso. Toda santa noite ele vai, marca o melhor jogador do time adversário, vai criar problemas para todo mundo. E é um cara que marca diversas posições, né? Ele vai levar o sarrafo dessa equipe. E é já muito defensiva, como eu mencionei. E Thompson, Green, Jabari Smith e o Shengo, Bruno, só tem a ganhar com isso, porque vão aprender de perto com essa intensidade de tantos caras. O Landale e o Mills, Bruno, entra no mesmo pacote. Eu vejo o Perry Mills sendo mais um veterano vindo do banco para liderar uma segunda unidade que ficou ainda mais jovem ainda, né? Ele pode ser tanto o facilitador quanto o finalizador. E o Landale é aquele cara que a gente viu na série jogando pelo Suns, pelos playoffs ano passado, que não tinha muito talento, mas compensava isso com muita vontade, bro. Ele se entrega muito. Ele é um cara que briga no garrafão, ele pega rebote. Então eu acho que é um bom pivô, mais clássico, para ser reserva do Shengun, que é um cara mais moderno, um cara que alarga mais a quadra. Então, cara, olho nesse time do Rockets, que eles podem surpreender bastante esse ano.
Com certeza, vamos ficar de olho, vão ser certamente alguns dos queridinhos do League Pass aí nessa temporada. Ainda no Texas, Filipão, Dallas Mavericks não fez movimentações muito significativas depois da renovação com o Kyrie Irving. É, um dos destaques que eu trago aqui é outra renovação que foi com o Dwight Powell, né? Vai manter aí o jogador na equipe. Como é que você viu aí esse mercado do Dallas, Filipão?
Não, pra mim o resumo, né, o principal contratação é o Seth Curry, né, cara? Todo mundo sabe o que ele contribui quando ele tem minutagem. Eu acho que ele é a adição perfeita pra fazer companhia numa quadra com o Luka ou o Kyrie, dependendo de quem for descansar, e inclusive ser o ball handler, Bruno, principal da segunda unidade. E mesmo quando esses três estiverem em quadra, e eu imagino que isso vai acontecer, quando o Mavs querer jogar no small ball, Kyrie e Luka, Bruno, são caras que chamam tanta marcação que o Seth Curry vai jogar com muita liberdade. E a gente já viu que ele é letal demais nessas situações. 58%, Bruno, de arremesso de quadra efetivo em todos os tipos de jump shots somados, que é uma eficiência absurda, cara. E eu acho que ele é uma peça muito importante nesse elenco, que como eu sempre falo, renovou sim, como você trouxe, com o Dwight Powell, que é hoje ainda o pivô titular desse time, mas que precisa ainda, desesperadamente, de altura e fisicalidade do garrafão para competir com esses times tão grandes do Oeste.
Isso. Bom, ainda vamos agora aqui fazer uma mudança para um time que você gosta um pouco, Filipão, que é o New York Knicks, né? Vamos falar um pouquinho do mercado do Nicasso aí, né? Você já tinha passado muito rapidamente, mas depois que a gente gravou o vídeo, teve mais algumas mudanças, né? A gente viu ali o Knicks trocando o Obi Toppin para o Indiana Pacers, né? Vai receber aí algumas escolhas de draft, né? Pelo Obi Toppin, e também a confirmação aí da contratação do Dante DiVincenzo, né? Tá melhor depois desses reforços ou está na mesma unicão, Filipão?
Pouquinho melhor, cara. Não vou dizer que o Knicks muda de patamar, não vejo terminando em quarto ou terceiro da costa ainda, mas, cara, o Dante DiVincenzo vem preencher algumas lacunas que a gente não tinha no elenco, Bruno. 4 anos, 50 milhões para ele, um contrato muito, muito bom. Ele é um grande defensor, excelente reboteiro para um armador. Ele é aquele atacante chato, que ele explora os bolsos, né, não marcados da quadra, então ele ataca de diferentes ângulos o garrafão adversário. 40% de eficiência em catch and shoot, 48% quando não está marcado. E, Bruno, joga muito bem sem a bola na mão, cara. Ele faz muito bem o trabalho sujo, marcando diversas posições, que é perfeito para esse time que precisa de um cara assim, com o Jalen Brunson em quadra, que é o dono do time, com o Julius Randle, que povoa muito o garrafão. Então, o Dante DiVincenzo vem para ser aquele 3&D que o Knicks precisava desesperadamente e não tinha. Eu não perderia o Obi Toppin, Bruno, por tão pouco, na minha opinião. Eu acho que quando ele entrou para substituir o Julius Randle, ele fez muito bem seu trabalho, tem um potencial tremendo. Acho que o Pacers fez um grande trabalho pegando esse cara por quase nada, mas eu vejo o Knicks abrindo espaço, Bruno, na folha salarial, obviamente, para alguma estrela. E eu espero, honestamente, no fundo do meu coração, que não sejam ou Dame Lillard ou James Harden. Eu sei que a torcida do Knicks vai ficar brava comigo, porque quer uma estrela desesperadamente, mas eu não vejo esses caras não vejo esses caras como sendo bom fit, Bruno. O Harden não é um fit mental, cultural, ele não é. Ele não abraça essa cultura de raça que o Josh Hart vem fazer agora com o DiVincenzo, e o Leonard, pra mim, ele é um cara que precisa muito da bola na mão, e eu não vejo isso sendo como um bom fit com o Jalen Brunson. Então, eu imagino que sejam mudanças a longo prazo, e eu gosto muito disso.
Fora também que a gente teve ali o próprio Harden jogando no Brooklyn, e o Lillard falando que, apontando o Brooklyn como um dos possíveis destinos de troca, porque ele é muito amigo do Mikal Bridges, né? Então, acho que os dois estão bem distantes do Knicks também. Vamos fechar aqui agora, Filipão, vamos falar rapidinho do Los Angeles Clippers, que foi envolvido em várias das, né, notícias, ali como um coadjuvante em várias das trocas grandes da temporada, né? Teve toda aquela história do Porzingis, que a princípio o Brogdon ia pro Clippers, só que aí, por conta ali de questões de saúde, a troca acabou sendo vetada. Depois a gente viu aí também o time perdendo o Eric Gordon pro Suns, e agora eles fizeram algumas renovações pontuais, né, e algumas manutenções pontuais no elenco. As duas principais são o Mason Plumlee, que vai ficar mais um ano ali no garrafão do Clippers, e a permanência do Russell Westbrook, ali fechando com um contrato de 7,8 milhões, depois de ter tido um impacto interessante ali depois da janela de transferências do início do ano. E, obviamente, também falando, também sem esquecer do KJ Martin, que veio ali na troca com o Houston Rockets, que a gente já falou mais cedo.
Bruno, achei o contrato do Russell Westbrook fantástico, cara. Quando ele tem um contrato pequeno, assim, e barato, 8 milhões por 2 anos só, é fantástico pelo que ele trouxe para esse time, Bruno. Foi a melhor defesa que eu vi o Russell Westbrook jogar nas últimas 5 temporadas, aquela corrida que o Clippers teve contra o Phoenix Suns, sem o PG e sem o Kawhi. Ele traz energia para esse time e muito valor, Bruno, porque ele é um dos poucos caras que pressionam o garrafão adversário, porque o Clippers é um time que joga muito pequeno. Era muito fáceis, assim, de ser marcados, porque o time saía muito do garrafão, então era só você pressionar esse perímetro do Clippers e não tinham respostas. E o Westbrook vem prover, Bruno, penetração, vem prover essa agressividade que esse elenco não tinha. Então, cara, eu vejo isso como um bom fit pros dois lados. Fico feliz pelo Westbrook, eu acho que ele tem espaço na liga, sim. Então, olho no Clippers, que passa, obviamente, sempre pela saúde de Kawhi e Paul George, Bruno.
Exatamente, né? Acho que eles continuam fazendo um trabalho muito interessante de prover ali um elenco legal para atuar ao redor desses dois, mas sempre fica naquela questão dos dois estarem saudáveis para poder, né, esse time render o máximo que pode. Fechando aqui, Filipão, você separou... Eu não sei por que você botou esse time aqui, porque eu não acho que até agora foi uma free agency boa. Pode ser que isso mude com a chegada do Damian Lillard, mas o Miami Heat é sempre aquela incógnita, né? A princípio, no primeiro dia, eu saí com a impressão de que o time... foi um dos grandes derrotados, porque perdeu 2 dos seus principais jogadores da pós-temporada com a saída do Gabe Vincent e com a saída do Max Strus. Mas eles fizeram algumas movimentações interessantes, né? Repatriaram o Josh Richardson, fizeram essa movimentação para tirar o Oladipo e ganhar cap space e conseguiram um reserva ainda melhor que o Cody Zeller, que também foi despachado, né? Mas conseguiram reserva ainda melhor pro Bam Adebayo na figura do Thomas Bryant, né? Então, assim, além, obviamente, também sem esquecer da renovação com o Kevin Love, também super importante. Então, acho que talvez o Heat até agora tenha ficado meio que elas por elas no mercado, né? Perdeu jogadores importantes, mas trouxe ali peças importantes também, né?
Não, o Heat tá se reforçando sem muita gente prestar atenção. Eles estão justamente já provendo um elenco de suporte para caso uma estrela vá, né? Muita gente fala do Lillard, mas o porquê não o James Harden também, né? Acho que talvez até o Sixers aceitaria melhor o Tyler Hero e o Duncan Robinson do que o Portland, né? A primeira edição foi, como você mencionou, o Josh Richardson, que veio do Pelicans, onde ele chutou 41% dos jump shots no ano passado, e é, para mim, o substituto imediato do Max Strus. Mas a segunda é a maior. É a chegada do Thomas Bryant, que é um baita upgrade em relação ao Corey Zeller, na minha opinião.
Sim.
Eu sei que ele basicamente não jogou pelo Nuggets, mas foi campeão, ganhou o anel dele. Mas o Bryant, Bruno, vinha de uma das melhores temporadas da carreira dele no Lakers. Ele é um pivô muito bom ofensivamente, tem boa finalização, faz jump shot, se movimenta bem em transição. O único problema dele, porém, é o defensivo. Porque ele simplesmente é nulo no que diz respeito a pick and roll e proteção de garrafão. Mas se tem um sistema e uma organização na qual ele vai brilhar, Bruno, que vai tirar o melhor dele, esse lugar é o Miami Heat e esse treinador é o Eric Spoelstra. Ou seja, eu acho que ele ganha mais um corpo alto e forte para ajudar o Adebayo e o Kevin Love. Então, Bruno, são contratações pontuais que vão depender, obviamente, de outras maiores que vão chegar ou não nessa janela de transferência. Então, olho no Ritaço.
É isso, olho no Ritaço, olho aí na Free Agency e ficamos por aqui com mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta.
Agora modo turbo.
Exatamente, modo turbo. Cara, mais uma vez, em 30 minutos a gente resumiu aí, cara, 8 times da NBA. Então, assim, já deixa o like aí. Já deixa o seu joinha, deixa seu comentário para você falar qual foi a movimentação mais interessante até aqui ou as suas expectativas sobre o próximo time onde Damian Lillard vai jogar. Obviamente, quando isso acontecer, a gente vai trazer um vídeo aqui para falar tudo sobre essa negociação, James Harden também. E não se esqueça de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nenhum vídeo aqui e ficar sempre ligado e acompanhar as principais discussões a respeito da NBA. Filipão, grande abraço, tamo junto, um grande abraço pra você que assistiu a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!